Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá!
Eita, olá, bom dia!
Olá, bom dia, boa
pé
tarde,
direito
boa
e muita
noite,
sorte, gente. Mais
morning.
Uma semana, hein? Hoje é 1º de abril!
Ah, eu vou só falar a verdade hoje, então, porque eu só falo mentira nesse podcast.
Ah, vai variar hoje, Eduardo?
Vou variar hoje.
Hoje a gente vai fazer algo diferente, vai falar verdades, vai trazer fatos. Me conte uma fofoca no ar, segunda, quarta e sexta, quarta-feira, para Oreladores, que são as pessoas que nos apoiam por meio da plataforma Orelo. Tem programa especial na quarta, tem edições especiais, coberturas especiais. Apoia a gente. Começa com R$10, você mantém esse projeto no ar e ainda ganha prêmios, presentinhos, surpresinhas, programas muito legais para você ouvir.
Isso Mona, aí, gente, vem na quarta-feira com a gente, aproveita aí, se inscreve no canal, dá like, ativa sininho para os episódios em vídeo na sexta-feira. Lembrando que segunda e quarta episódio em áudio, tá? Muito
e
obrigado
sexta em
por
vídeo,
estar
né?
com a gente, isso aí.
E sexta em vídeo. Mona passada, né? Nossa!
Tem muitos bafos, hein? Primeiro,
aí sabe
tá
que eu fiz esse fim de semana? Sabe o que eu fiz esse fim de semana? Eu quero saber do bol depois, pra você me contar como foi. Mona, eu fui visitar a minha amiga que mudou para Alphaville.
Ai!
Fui lá fazer
ela
reportagem de campo,
do
gente. Ela comprou a mansão do Cafu, né? Tem várias dessas lá, gente. Comprou a mansão do Guimê, da Lecha, do Cafu. Mona, babado, né? Olha, cheguei lá já fazendo aquele passeio. Parecia que eu tava em Los Angeles. Aqui é o escritório da Amarai e Maraísa. Aqui é a escola dos filhos da Eliana. Aqui...
Gente,
aqui
uma passadinha
é o prédio
da barra.
Do fulano de tal, é uma passadinha da barra. E aí fomos no shopping, esse é o João Kleber, já viu o João Kleber? É o lugar das estrelas de maior grandeza desse país, mano.
Coragem. Passou bem sua Páscoa, amiga, também?
Passei bem, passei na minha sogra, foi uma delícia. Voltei cheia de doce e de chocolate, mona. Não, comi carne mesmo, porque não sou católica, né?
Ah, é? Sua família come carne no ano da Páscoa?
Come, amiga, não pode?
Gente, as famílias estão assim hoje em dia, chuta o pau da
descambou.
Barraca.
Ai, amiga, tá todo mundo sem Deus no coração, né?
Nossa, que absurdo, gente. Nossa,
como
chegaram
foi
pra
seu
família
final
católica
de
aí, gente. Ai, o meu normal. Sabe? Eu fui comer bacalhau, assim, muito recente. E eu gostei.
Você gostou?
Comi bacalhau, tipo assim, ano passado, acho, a primeira vez.
Edu, não gosto.
Você não gosta?
Não gosto de bacalhau,
de
gente.
De verdade? Nem
não
bolinho
gosto.
De bacalhau?
Não gosto.
Amiga!
Não vejo graça. Tem um tipo de bacalhau que eu gosto.
Que é
minha mãe faz. Que minha mãe faz. Que é um bacalhau com grão de bico. É esse que eu gosto, que ele é desfiadinho com grão de bico.
Com batata, você não gosta? Gratinado?
Não gosto.
Molho branco?
Não vejo graça, não vejo graça. Peixe seco, feio, velho. Ai, peixe seco, feio, velho.
Cheio no azeite, com azeitona, pimentão, na bacalhoada, assim.
Não gosto,
não gosto. Ai, eu achei gostoso, gente. Desculpa, eu gosto de bacalhoada. Gosto com gratinado de molho branco. Gosto com bolinho de bacalhau frito.
Aff, bolinho de bacalhau, coisa mais sem graça. Deus me livre.
Ai, bicho,
peixe seco. Peixe seco, feio, velho. Ai, não vejo
o quê?
Graça
um
nenhuma,
bolinho de bacalhau, ó, eu nem bebo cerveja, mas se tiver um bolinho de bacalhau, eu vou beber uma cerveja.
Ai, duvido. Ai, como é? Que personagem
bebo,
é esse?
Sim.
Alô,
amiga.
Marcas. Alô, Marcas. Ai, cada personagem,
amiga,
viu?
Amiga,
é primeiro de abril,
sério.
Eduardo. Isso é primeiro de abril, né? Ai,
não,
dá uma segurada.
Não,
ah,
eu gosto. Sinceramente. Eu gostei muito de bacalhau. Igual. O bolinho de bacalhau é uma coisa que eu já tinha comido, sim, antes. Mas eu nunca tinha comido a bacalhoada, o negócio, assim, sabe? Uhum. Trabalhado no
mas
azeite.
A sua família não fazia bacalhau sexta-feira santa? Minha família sempre
não,
fez,
né,
eu odiava. Ah, é verdade, você era crente, né? Eu esqueço. O que, que o crente faz na sexta-feira santa? Nada, né, Mona?
Nada, acorda, vai pra igreja e volta.
E volta.
Vai,
e liga
um
na
véu,
Record. E liga na
um
Record.
E liga na Record. Esperando ver a Thaís Versosa lá atuando. Infelizmente, ela não tá, né, gente? Ela tá.
Aliás, ela foi bastante criticada ontem, né, Mona? Na entrevista da Fernanda aí, nas redes
tem
sociais.
Tem gente pedindo pra ela voltar pra Record.
Tem gente mandando ela de volta pra Record, inclusive.
Eita, mas vamos falar do quê? Tava ligada a minha TV na Globo ontem, isso sim, né?
Ai, amiga, lamentável, né? Golpista do Tinder, você viu aqui primeiro. Mas aí as apoiadoras Maju e Poliana voltaram. Mona, eu não gostei dessa história do golpista do Tinder, sabia?
Eu não vi essa parte, só vi, amiga, a reportagem.
A gente deu aqui o golpista do Tinder já há algum tempo, que era um brasileiro que dava golpe aqui nas mulheres. E aí ontem começou essa reportagem, gente, falando que ele pediu R$1.000 pra uma menina que ele fala. A pessoa conversava com ele no Tinder, deu R$1.000.
Ah, mas a mesma história
deu
que ele tinha dado? O mesmo golpe?
Mas tem um desdobramento. Algumas das vítimas se organizaram pra pegar ele, fizeram uma armadilha pra pegar ele. Tá? Ah. Aí fizeram a armadilha, ele caiu, foi preso, etc e tal. Acho que daqui a pouco é solto, sei lá como funciona isso, não sou advogada. E aí terminou a matéria, a nossa lendária Maju falou: é isso aí, lute como uma mulher, parabéns fulana. Eu achei errado.
Por quê?
Porque é estimular as pessoas a fazer justiça com a própria mão. Cara, você vai lá, você armar você sozinho uma vingança com um bandido desse, e se ele vai pra cima de você, hein? Eu fiquei preocupado, Mona. Eu não recomendo aos nossos ouvintes a fazer vingança assim. Tipo, ai, vou me organizar pra pegar um bandido. Avisa a polícia e tira o time de campo. Sei lá, mano, eu sou um pouco medrosa, sabe? Eu fiquei meio... Ai, gente, eu não me vingaria, não. Eu ia avisar as autoridades.
Amiga, é que midiaticamente, a vingança da pessoa traída é muito... É muito
vendável. Amiga, mas correu. Você concorda?
Da Camila Moura, amor.
É, você vai, não, se, você vai se vingar, entendo, você, amiga, com um bandido?
Você tá vindo com um lado da pessoa.
Que medo,
mais,
gente.
Do medo. É. Eu entendo o seu local. Eu entendo.
O cara é um maluco, acaba com a tua vida. Deus me livre e guarde, acaba com a tua vida. Você tava lá e eu tava me vingando do golpista. Pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado com quem vocês falam nas redes sociais. Que dirá se vingar da pessoa por conta própria. Não. Discordo. Mas o bafo não foi esse ontem,
tá,
né,
bom, Edu? Vovó,
qual foi
lá
o bafo?
Olha, gente, ontem o bafo foi a reportagem da Gal Costa, né? Que aí rendeu a chamada. Muita gente marcou a gente.
Marcou
já
mesmo.
Que estão atrasadas, né? É. Muito atrasadas. A gente tá dando isso há sei lá quantos anos.
Verdade.
Desde que saiu a matéria da Piauí, na verdade.
Verdade.
E a gente continua acompanhando o caso, porque o Gabriel... Fez 18 anos,
fez,
né? Então, aí começaram novas notícias a saírem. Mas o grande babado é que a gente tava acompanhando desde a reportagem da Piauí, que foi a inicial, né, amiga?
A
foi
que expôs a todo que expôs o casamento tudo. Falido.
Reportagem do Thales, isso.
É, não falido, mas expôs todos os abusos da oficialmente considerada pela justiça... Viúva da Gal, gente. Oficialmente, ela conseguiu na justiça o reconhecimento da união estável e ela é oficialmente viúva da Gal. Então, a gente ficou sabendo na matéria da Piauí como ela tratava a Gal, né? E aí, diante disso, com o Gabriel fazendo 18 anos, ele entrou na justiça pra não só questionar o casamento delas, dizendo que elas não eram casadas, que a Vilma era apenas empresária da Gal e morava lá, era uma véia encostada, basicamente foi o que ele disse na justiça, e pedindo exumação do corpo da mãe, não só porque gostaria que Gal fosse enterrada no Rio de Janeiro, que é onde tá o jazigo dela, junto com o da mãe, a Dona Maria, como também para investigar a causa da morte da mãe. Então, o Gabriel falou ontem pra Renata Ceribelli, ontem fez o quê? O sincerão, né, gente?
Ela fez que o sincerão.
Ela fez o sincerão. Chupa Tadeu. Tadeu ficou pequeno. E Gabriel diz que não acredita que a Vilma matou a mãe dele. Porque a Vilma chega a falar na entrevista, né, Edu? Que ele acha? Que eu matei a mãe dele? Ele diz que acha que não chegou a esse ponto. Mas que acha a morte da mãe suspeita, né?
É, tem uma falha que eu não sei se você vai concordar comigo da reportagem. Que eu... fica parecendo um pouco que o Gabriel é até um pouco recalcado com a Vilma, porque eu acho que a matéria, ela não foi tanto pros absurdos que a gente sabe sobre a Vilma, que foi revelado lá primeiramente, inicialmente na matéria da Piauí, né?
Sim.
Então, como tem essas partes que ficam fora e que a gente sabe que aconteceu, você então, que acompanha aqui o podcast, é orelador, e enfim, a gente, na época que saiu a reportagem da Piauí, a gente falou bastante sobre, sabe de todos os absurdos, né? São muitos. muitos e muitos, é interminável. De gente
não
que ela
veio
tirou
isso
do armário,
na matéria, né?
Os valores. É, coisa que ela não paga há muito tempo. É,
caloteira.
Desde plano de saúde, é, dinheiro que ela pegou emprestado, caloteira com, em questão de produtores de shows.
Sim.
Que ela, enfim, recebia o valor de 50%, depois o show não acontecia. É, as coisas que a Gal ficou barrada de fazer no exterior. É uma lista interminável de problemas e, enfim, dívidas que acabaram acontecendo. Todos os problemas dos inventários do terreno e
amiga,
das propriedades, imóveis.
O próprio atestado de óbito que não foi divulgado, e a Vilma se defendeu ontem dizendo que era assim que a Gal queria, que ela não queria que as pessoas soubessem. Então tem muita coisa no ar. Eu tive a impressão, hoje que eu acordei, depois que passou o calor das redes sociais, que o Twitter ficou doido e todo mundo fez meme, etc e tal, acordei de manhã com uma sensação que a entrevista foi ruim para o Gabriel, porque ele tava muito despreparado. Tudo bem que
claro,
termina.
Claro, 18 anos, gente, também. Olha como colocaram ali ele, sabe?
Pois é.
Os tipos de nível de pergunta. Eu acho
que a parte
da mulher, do namoro dele, foi a que mais pegou. Tô vendo os comentários, a galera tá acabando com ele.
Eu fiquei chocado, gente. Pra você que não acompanhou a matéria, a Vilma ontem disse que o Gabriel tinha uma namorada e trocou a namorada pela mãe dessa namorada, que é uma mulher 30 anos mais velha, e disse que Gabriel tá sendo influenciado por essa coroa aí. Se você botar 30 em 18, a mulher deve ter uns 48. É estranho. Eu conheço um casal assim, né, Mona? Que a mãe pegou o namorado da filha, conheço.
O quê?
Conheço. É, quer dizer que a mãe pegou o namorado da filha. Sei lá quem pegou quem, mas acabou nesse formato. Cara, é muito estranho um menino recém completar 18 anos namorar uma pessoa 30 anos mais velha. Não acho que diferença de idade impede as pessoas de amar. Mas uma pessoa de 18 com uma de 40 e pouco, gente, não faz muito sentido pra mim, tá? Não sei, amiga, o que você acha. Eu
não,
acho estranho.
Não, também acho estranho. Não acho que ele está sendo manipulado, já que, na verdade, acho que tem muita
gente.
Talvez esteja, com certeza.
O que não invalida tudo de errado que a Vilma fez, entendeu?
Exato, porque não é só, provavelmente, essa pessoa que está junto dele que está falando sobre isso. Tem muitas pessoas próximas, inclusive, provavelmente também, auxiliando ele.
Tem uma
informação nova sobre isso, viu, amigo?
Tem uma, eu vou chegar
Mas
aí.
Ela usou uma arma muito...
Forte.
Que o público realmente comprou. Eu entrei nos Instagrams de fofoca, páginas de portal de notícia. Muita gente tá pontuando isso embaixo. Aí ele tá sendo manipulado. Funcionou, sabe o que ela foi usar?
Funcionou. E quando ele foi confrontado, ele disse que não ia falar da vida pessoal dele.
Exatamente.
Teve duas coisas que me pegaram aí nessa entrevista. A primeira foi que finalmente veio uma descrição do que aconteceu no dia que a Gal morreu, gente. Porque ninguém entendeu. De repente, tava todo mundo em casa e... manchete do UOL, morre Gal Costa e todo mundo começou a chorar, foi isso.
Sim.
E aí na entrevista eles contam que a Gal, no dia que morreu, tinha passado por uma série de exames e ela havia descoberto um cisto e que na biópsia foi descrito como um câncer. Ela tirou esse cisto, ela ia se apresentar num festival e não foi. Todo mundo sabia que tinha esse cisto do nariz, isso foi divulgado. Não sei se com a autorização dela ou não, mas era a história que a gente estava ouvindo, que tinha comprado o ingresso do festival. Tá?
Uhum.
Nessa hora, a cantora ainda não tinha conhecimento sobre o tumor, quando ela fez a cirurgia. Só apareceu na biópsia, tá? Aí a Vilma conta na entrevista, foi muito triste. O médico fez o exame, disse que ia retirar o cisto, só descobrimos que era um tumor depois. Ela chegou em casa super enjoada, no quarto ela olhou pra mim com olhos tristes, não estava bem, disse que estava com muito frio, ela ficou quietinha, encolhida. Impressões que eu tive nessa hora da entrevista, você não acredita em nenhuma palavra que a Vilma fala.
Nada.
Gente, Deus me livre que eu esteja errado, Edu, mas assim, não consegui acreditar em nada do que ela falou.
Nada.
Aquela cara lavada de bandida. Cara lavada
a cara
de bandida.
É a parte lá do... como que era que essas pessoas sentiam inveja dela?
É, que ela era muito bonita. Ela disse, Vilma Petrillo é uma mulher maravilhosa. Muito Nazaré, né, Mona? Totalmente.
Ai, bicho, eu não aguentei essa hora da entrevista. Não aguentei, perdi um pouco da
postura. A gente deu um pouco de risada.
É.
Aí Gabriel falou sobre o mesmo dia, ó. Cheguei com a minha mãe, estávamos na sala e ela estava bem. Fui dar boa noite pra ela, a Vilma disse que ela não estava bem. Estava com calafrios e que tinha vomitado. Depois que a artista foi pro quarto, todo mundo foi dormir. Vilma percebeu que Gal não estava bem na madrugada. Ela viu que a cantora virou o corpo para o lado, mas conseguiu colocá-la de volta na cama. Foi quando Vilma chamou o Gabriel, Quando o Gabriel chegou, a Gal já tinha morrido, tá? E aí ele disse que ela tava ficando fria e parda, começou a ficar roxa. Ele ligou pro SAMU, o SAMU recomendou que ele fizesse massagem cardíaca, mas né, logo depois os médicos chegaram e atestaram que ela já tinha morrido, né? Eles ligaram pro SAMU, ligaram pro Albert Einstein, ligaram pro Sírio-Libanês também, enfim. Ligaram pra todo mundo que tava ali no meio. E aí, o que que aconteceu? Que, uma informação que a gente não tinha sobre essa história. O Gabriel não tá sozinho nessa briga, tá? Quem que tá do lado do Gabriel? As primas da Gal, Mona. Essa informação a gente não tinha com detalhe, tá? Porque dá a sensação ontem que é uma criança contra uma adulta. Que eu tô vendo ele como uma criança ainda. É, tô vendo ele como uma criança ainda. Foi. Pois é. E ó, que essa novidade é que primas da Gal estão com o Gabriel e acionaram na justiça. Por quê? Verônica e Priscila, assim que elas chamam, entraram com uma ação judicial para pedir a revalidação do testamento de 97. A Gal fez um testamento em 97, gente, há quase 30 anos. Você, inclusive, que nasceu em 97, já vai fazer 30 anos. Para de fazer palhaçada nas redes sociais, tá? É aquele vídeo da
falta
Sasha.
Bastante tempo, você não é mais um viadinho. Tá? E ainda você falta não... tempo.
Não,
fica
não,
tranquilo.
Você é ano que vem já faz não, 30, é, fica
então,
bem ligado.
Falta bastante tempo ainda.
Não, tá chegando, tá? Em 97, ela fez um testamento. Segundo as parentes, as primas, o desejo dela era que seu patrimônio fosse destinado à construção da Fundação Gal Costa de Incentivo à Música e Cultura, desse testamento de 97. Uma organização sem fins lucrativos para apoiar artistas como a Gal. A família só descobriu que o testamento tinha sido modificado no dia da morte da cantora. Eles achavam que tava... Quer dizer, dizem elas, que o testamento que tava valendo era o de 97. E aí as duas primas, a Priscila e a Verônica, acusam Vilma de ter coagido a cantora a mudar a documentação de última hora. O que a gente sabe que é possível de ter acontecido por conta do relacionamento que elas tinham. O Gabriel, inclusive, apontou que não só elas não eram casadas, mas que o relacionamento era extremamente tóxico. Que a Gal era maltratada brigavam, e manipulada. Né? É, e que elas brigavam muito. Gabriel disse isso, né? Elas confirmam, as primas, a versão que o Gabriel tá defendendo, que elas não tinham uma união estável, que elas apenas moravam juntas, tá?
Eita!
As primas também afirmam que Vilma sempre foi de manipulação perante Gal, seja em relação à sua carreira, seu patrimônio, sua família, funcionários e amigos, além de todos com quem ela se relacionava. Isso a gente viu na matéria do Thales também, que a Vilma atrapalhava todos os setores da vida da Gal, né, Mona?
Nossa, todos, mano. Acho todos. Que ela poderia estar fazendo muito mais show e tudo mais. Ela teve uma grande virada, né, da vida, mas... Que, enfim, graças a
Deus. Teve um gap enorme na carreira. Lembra que ela não gravava nada?
Marcos. É, então...
Pois é. E aí as primas disseram também que durante a relação pessoal e empresarial que Vilma teve com Gal, ela estava vivia visivelmente infeliz e adoecida. Então... Gabriel não está sozinho, a gente sabia quem era, que tinha gente com ele, agora a gente sabe que são duas primas, e as primas reivindicam o quê? Que o patrimônio da Gal seja destinado a essa fundação, de acordo com o testamento que ela deixou em 97. Agora, Mona, se a Vilma manipulou a Gal pra mudar o testamento, vai ser difícil como provar que ela manipulou a Gal, né?
Pois é.
Agora, por que que as primas, então, não falaram com a reportagem e colocaram um menino de 18 anos pra falar? Será que apelava mais pra audiência?
Acho que eles querem uma credibilidade maior, a pessoa mais próxima ali da Gal, né? Que é ele, era ele, né? Então, acho
gente,
que
olha,
essa pessoa aqui, ó, 18 anos também, acho complicado falar, ser colocada ali ainda na Berlinda pra uma entrevista desse tipo, sabe?
Eu acho que assim, a gente não pode desrespeitar uma pessoa só porque ela é jovem, sabe? Ele vivia com elas na casa delas, ele é o filho da Gal, ele convivia com a Vilma, a quem ele chamava de Vi, de acordo com a Vilma, mas no final da reportagem ele chamou ela de víbora e maluca, isso eu dei um pouco de risada. Mas mostra imaturidade também, entendeu? Não vamos invalidar o que o menino viveu e o que ele viu. Agora, que fica complicado, gente. Porque ele é muito cru, ele é muito verde, entendeu? Fica. Muito verdinho, pra uma briga que é de gigante, sabe?
Sim. Acho que só pra finalizar, pra não ficar só nesse assunto, tá. Mas tem só o tópico que a galera ficou também em cima, que é essa exposição da sexualidade de Gal Costa.
Horrível,
o que você tem
né?
a achar sobre esse tema, amiga?
Amiga, concordo, né?
Ela era uma pessoa que não se expunha tanto sobre a sua vida pessoal, sobre a sua sexualidade, sobre ela se relacionar com mulheres.
Nunca.
E agora, eu vi gente comparando com o caso do Gugu, não acho muito comparável não, já que o Gugu, tipo assim, a Gal, gente, todo mundo sabe que a Gal se relacionava com mulheres.
Sim.
Isso é um fato, todo mundo sabia, gente.
Todo mundo sabia.
Mas não virava uma grande questão, né? Que é
não.
muito diferente do Gugu. Do Gugu, ele era uma pessoa realmente no armário, gente. A Gal não era uma pessoa no armário.
Ela nunca entrou no armário, né? O Gugu era uma pessoa no armário. Eu acho que tem... A única comparação válida aí, amigo, é o fato de que os dois mantiveram uma parte da vida privada que da morte não foi respeitado isso, né? E aí tá essa lama toda. Tem pelo menos duas ex-namoradas da Gal, uma ex-modelo e a Lúcia Veríssimo, que é uma atriz que não trabalha já mais na TV há algum tempo, que criticam, né, publicamente a Vilma, falando que realmente ela era uma pessoa ruim pra estar perto da Gal, que não fazia bem a ela. Então, é triste, assim, é lamentável. Você tirando toda a exposição e esse show de horrores que virou, é lamentável que ela tenha, né, cuidado tanto da privacidade dela pra acabar, assim, em podcast de fofoca, sabe?
Exatamente.
Tadinha.
Bom, quem recebeu mais uma homenagem
aí?
Ontem também na Globo, gente, foi Raul Gil.
Eita, será que é bolsominion? Melhor não divulgar, né?
Melhor nem pensar, mona, muito. Mas olha só.
Amiga, eu fiquei sabendo isso ontem na casa da minha sogra que tinha essa briga. Todo mundo sabia, os velhos, todos os velhos sabiam dessa briga.
Não, também.
Eu também não, amiga, conta aí.
Nossa, não fazia
aí.
Ideia, gente, mas olha só. Raul Gil, como eu tava falando, ele recebeu uma homenagem da Globo ontem, né, pelos seus anos na televisão. Ele tá se aposentando agora no SBT. Você conhece Raul Gil com toda certeza, né?
Gente.
Não vou nem apresentar aqui.
Apresentador famoso, né?
Muito famoso, gente. E aí, existe uma treta na família de Raul Gil, gente. Toda a família tá suscetível a ter tretas. E a do Raul Gil, não, é...
Feliz Páscoa, família Gil.
Feliz Páscoa, mona.
Feliz Páscoa, família Gil.
E tem uma das filhas, que a filha mais velha do Raul Gil, ela ela não fala com a família. E ela não apareceu na homenagem também aí feita no Domingão com o Hulk lá na Globo, né, gente?
Sim.
O nome dela é Nancy, tá? E a Nancy aí, ela tá distante da família, tem 12 anos.
Tem. Tiraram ela do ar, né, mona?
Ela falou assim, eles não me querem perto, porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você como uma escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história.
Eita,
gente,
ela falou bastante coisa,
treta.
Viu?
E olha, ela é jornalista também, ó.
Ah, coitadinha.
Tô lendo aqui a matéria do F5.
Lê
a
aí
jornalista
pra gente.
Também acusou o irmão, o Raulzinho.
Quem acompanhava o programa do Raul Gil é o filho dele que aparece, que é o diretor dos programas. Aparecia lá coordenando. Às vezes, quando a câmera vira, eles quebravam a quarta parede, aparecia o Raulzinho dando as ordens e tal. Então, ele era o dono, quem dirige, que fica próximo ao pai ali.
Ah, é o filho dele que dirigia?
Quando tinha lá a tempo áureo do Raul na Record, que tinha os calouros e tal, o Raulzinho aparecia muito, que era o diretor da atração. Quem mandava e desmandava lá. E pelo que eu entendi, foi com o pai pro SBT e dirige o programa do pai lá também.
Enfim, o Raulzinho que tomou a decisão aí sobre o afastamento dela da família.
Sim.
Ela disse ainda que o parente enxerga o pai como uma empresa.
Sim.
E ela, um tipo de sócia. E ela fala assim, pra que ter uma sócia? Vamos ficar com o dinheiro só pra um. Raulzinho me tirou de tudo. Justificou em um trecho do vídeo de uma entrevista aí realizada pela Lisa Gomes e publicou no Instagram.
Sim.
E aí ela lembrou duas frases.
Tá no Instagram dela, gente. Minha sogra me mostrou ontem. No Instagram dela o vídeo.
Ela lembrou duas frases que o irmão teria dito uma vez na frente de outras pessoas. Ele falou, vendi minha alma e você não vai atrapalhar.
Eita.
Não sei que negócio ele fez, mas me usou de troco. A outra fase foi, troquei meu coração por um coração de plástico. Como que eu vou lidar? Não sei, comentou aí ela. E a Nancy ressaltou que não recebeu nenhuma ligação do Domingão com o Hulk e chegou a pedir ao pai...
Foi nem convidada,
pai,
né?
Nem foi convidada. E chegou a pedir ao pai para participar da homenagem, mas não obteve resposta. No entanto, ela tem a explicação. Simples. O meu irmão não deixou. Ele ainda usa a frase: onde a Nancy pisa, eu não piso nunca mais. Como justifica? Como justificativa? Muito difícil. Talvez em outra encarnação essa briga seja resolvida. Porque eu já fiz de tudo, concluiu aí a Nancy, gente.
Ai, Mona, passada. Família, né? Família com dinheiro ainda. E ainda tem uma história de que ela acusou ele aí de carro de 1 milhão, de apartamento de 7 milhões. Então era como se ele tivesse assim, próximo ao pai, e recebendo todas essas vantagens, tenha tirado ela da jogada, sabe? E ela chegou a criticar o pai também, viu, gente? Porque ela ficou o domingo todo falando, né? Tava sozinha na Páscoa, não fala com ninguém da família. Ficou o domingo todo falando nas redes sociais. Tem a história de que ela criticou o pai também, que eles isolam ela, sabe? E que ela não consegue falar com ele, e que o próprio Raul não vai conversar com ela, então... Agora, será que a Nancy é a confusão, gente? Não sei, né?
Será? Agora, eu não sei de que lado que eu vou ficar, amiga. Muito nova pra mim essa história, pra eu saber que lado eu fico.
Tô do lado da briga, amiga. Melhor ficar do lado da briga.
É, tô do lado da briga, porque eu não sei também, quero ouvir agora o lado do filho. Se ele tem algo pra acusar ela também.
Ela acusou ele, inclusive, acusou, na verdade, não sei se essa é a melhor palavra, ouvinte, desculpa. Mas ela disse... Que inclusive ele tem problema com alcoolismo, né? Ficou bem baixo mesmo a história. Que ele tem problema com alcoolismo, que ele tem que se tratar e tal. Então, assim, acho que essa Páscoa não foi boa da família Raul Gil, gente. Acho que essa Páscoa tenha. Mas ela foi bem baixa, falou bastante coisa aí do irmão. E usou a carta mesmo de que os homens tiraram ela da jogada por ela ser uma mulher com opinião e ser independente. Quem viu o programa do Raul também lembra que até 2013 ela era jurada do show de calouros. Então, ela aparecia no programa. E aí diz ela que ali em 2013 ela começou a ser tirada das coisas. Então não ficou claro qual foi a treta que teve nesse ano, porque ela tava lá. Ela aparecia no programa do pai. Ela inclusive é a cara do pai, só botar uma peruca fica igual o Raul, impressionante. Vocês vão ver aí no fio, é idêntica. Mas sabe que eu fiquei passada ontem?
O quê?
Que a gente, pelo amor de Deus, ó, você que é ouvinte do Me Conte, vocês parecem às vezes bolsonarista, sabe? Fica me marcando nessa notícia. Revista paga 1 milhão de euros por entrevista de Daniel Alves. Gente, vamos conversar aqui. Você não viu isso? É rápido,
não.
Eduardo.
Primeiro, gente. Essa saída dele, né?
O Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha, tá? E pagou uma fiança e saiu. Tudo isso é absurdo, gente. É absurdo. Muito. É inaceitável. Um homem condenado por ter poder financeiro. Se ele vai ficar em liberdade. Pagou 1 milhão de euros, teve a ajuda de um jogador, eu vou chegar aí nessa história. Beleza, todo mundo chocado, passado, revoltado, como tem que ser. Isso é o certo, se você não se revoltou com essa história, você não tá acompanhando direito. Aí começa a criar uma fake news que a revista Quem pagou 1 milhão de euros pra soltar o Daniel Alves e ganhar uma entrevista. Gente,
nossa,
que
salário baixo do jornalista, pelo amor de Deus.
Gente, pelo amor de Deus, que revista tem 1 milhão de euros, gente? Isso eu não precisa nem checar. É só
a
olhar o
um
absurdo.
Ainda?
A quem ainda, gente? Pelo amor de Deus, nenhuma revista tem 1 milhão. E aí vocês me marcando e concordando, meu Deus, que gente, pelo amor de Deus, tem um monte de estagiário e um editor nas redações. As redações estão destruídas. É um monte de gente PJ, que você acha que eles têm 1 milhão de euros? Mas... Pra esclarecer, como começou esse boato, gente? Uma jornalista na Espanha, Marisa Martín Blasquez, do programa Fiesta, que eu acho que é tipo uma Sônia Abrão de lá, disse no ar que a revista Quem, do Grupo Globo, tinha pagado 1 milhão de euros. Foi uma jornalista da Espanha que criou a fake news, tá? O equivalente a 5 milhões de reais.
Meu Deus, esse dinheiro
teria sido usado pra pagar a finança do Daniel Alves, tá? Que foi condenado aí a 4 anos e meio de prisão por estupro. Lembrando que a vítima tinha pedido acho que 8 ou 9 anos, tá? Ele já tinha conseguido menos tempo, tá? E aí disse aqui a jornalista da Espanha. Parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este 1 milhão de euros da finança. Não foi, gente. O Grupo Globo já se posicionou, assim como a revista, de que é uma fake news. Claro. Que a revista quem teria arcado com a fiança do jogador Daniel Alves, gente. Revista não... Eu amo a pessoa que comentou, meu Deus, revista, estão inventando objetos. De revista ninguém lê mais.
Não, gente, pelo amor de Deus. A revista quem pagando R$1 milhão, se banque.
Tem um outro jornalista, que é a versão que rolou na semana, é de que um jogador holandês, o meio holandês Memphis Depay, teria desembolsado parte desse valor, tá? O Memphis, o Depay, já jogou com o Daniel Alves no Barcelona em 2021. E o Depay é conhecido por ajudar amigos na justiça, né? Ele já tinha ajudado um outro jogador, um lateral francês, que tinha sido preso por estupro também inocentado. E tinha ajudado também um jogador holandês preso por envolvimento com tráfico de drogas, tá? Então, o que a gente sabe, a versão que tinha até agora era essa, que o Memphis Depay tinha ajudado também o Daniel Alves por conhecê-lo. Agora, essa história que uma revista brasileira pagou R$1 milhão, não é verdade, gente. Eu não consigo acreditar que alguém possa ter acreditado nisso, tá, pessoal?
Cada um,
pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que mais que teve ontem?
Vamos fechar agora com essa última aqui, gente.
Qual?
Que foi a mansão da Mari Gonzalez, que eu fiquei passada que ela tava construindo com o Jonas. Lembra a Mari Gonzalez, a Mari Baianinha?
Ela estava
com o Jonas há muito tempo, né?
Jonas também que fez BBB, né?
Que fez também BBB e tal. E eles estavam construindo uma mansão de 4 andares. Era uma mansão aí que eles estavam dividindo tudo. Tava
onde,
rolando muita
amiga?
Parçaria.
Fala onde é?
Pra eu pesquisar onde é. Será que é Alphaville? Eu tenho medo de pesquisar e saber onde
é. Eu acho que é no Rio, né?
Mas...
vou olhar aqui.
Enfim, eles estavam construindo essa mansão juntas. E aí, essa mansão tava ficando bem grande. Eles estavam fazendo parceria com uma galera de paisagismo. Uma galera de...
pra não pagar nada,
várias,
né?
Várias marcas e tal. Tava rolando. Eles estavam mostrando muito esse processo. E até tinha espaços que eles estavam criando, tipo, quarto pra criança, pro filho e tudo mais. Só que no meio disso, eles se separaram, né? Depois de 8 anos que eles estavam juntos, aí a relação
Mentira!
Chegou ao fim. Mentira! E aí, só que a casa já tava pra cima, né? Já tava bem assim, no
Eu tô
caminho.
Vendo aqui que era pra casa ter ficado pronta no Natal, já tava atrasada já.
Aí a obra atrasou também, enfim, muitas questões. E acabou que eles se separaram e todo mundo ficou, gente. E a casa que a gente tava acompanhando, né? Sei lá, se separem, mas continuem a construção da casa. Eu
sou em São Paulo a casa, amiga, em São Paulo.
Eu adoro acompanhar quando o influencer chega nesse momento aí, começa a dividir a construção da obra. Dá tudo errado, sei lá.
Ai, gente, a obra sempre dá errado, né?
Só que
pra mim, gente que inventa de construir casa de... do chão, é muito corajosa, né, Marina Santelena? Ai, pelo amor de Deus.
Mano,
que trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Compra a casa pronta,
nossa,
né, Edu? Pelo amor de Deus.
Eu acompanho de uma galera. Não, mas eu acompanho de uma
tenho
galera.
Dó.
Bicha. Nossa, que eu fico passada. A do Gabi Simas, bicho, eu tô
pois
passada.
Pois é.
Colocou pra cima, mona babada. Eu tô acompanhando tudo, mas, gente,
parabéns
coragem.
Pela coragem. Parabéns pela coragem.
E aí, enfim, os dois, além de levantarem, né, aí ficou essa dúvida da galera. O que vai acontecer com essa mansão que eles estão construindo, né? Vai parar as obras, vão vender a obra do jeito que tá. O que que faria? O que você faria, né, Thiago?
Amiga, eu primeiro continuava casada, porque eu não ia ter essa dor de cabeça de vender a casa. Primeira tática é essa, sabe? Ia numa igreja, aquela com exceção dos casais, e voltava pro meu marido. Não separava, não. Cara, eu não sei. Será que não era bom terminar a casa e alugar? Já que é um negócio,
então,
né?
Ela falou, vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo. Vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar.
Porque assim, amiga, agora termina a casa, né?
A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada. Obra não tem jeito, ela falou. Então, realmente, a casa vai ser terminada. Ixi. E aí eles vão colocar ela para aluguel. Até chegar a perguntar para ela aí sobre...
Ou vende, né? Depois de pronta, sei lá.
Ela tinha planos para engravidar, pretendia de ser mãe, não sei o que lá. Ela falou, eu quero ter filhos ainda assim, vou ter essa fase da minha vida, mas mais pra frente. Agora não tem como, não tem tempo.
Pois é, gente. Eu acho que agora vai deixar a casa pela metade e vai ficar brigando? Não.
Não.
Termina a casa,
termina,
vende, aluga,
vende,
sei lá.
Vende, aluga, alguma
bota
coisa
no,
assim, também acho.
Bota no aplicativo de hospedagem pra gente ficar lá depois.
Vai ter uma tour que a gente vai fazer vídeo, provavelmente, e tal.
Quando ficar pronto. Aproveita que eles têm mídia e divulga bem a casa, né? Pra vender num preço bom.
Mano, você não viu aí
agora,
o YouTube?
Agora, eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria. Esse casamento acabou, foi na reforma. Isso é briga de reforma.
Ah, você acha que é briga de reforma?
Gente, olha, um grande teste. Amiga, um grande teste de casal. Eu falo isso não por experiência própria. Um grande teste de casal é reformar alguma coisa juntos, gente. Tem muito casal que espana, tá? Que estresse. Escolhe isso, real. Escolhe aqui no outro.
Mesmo. Eu amiga, brigo comigo é mesmo, eu fazendo reforma sozinho, eu brigo comigo mesmo.
Discute com a Caju na reforma.
Discuto com a Caju, é culpa dela, Mona.
Eu não sei, não. Tô jogando aqui, vamos ver se vai sair mais fofoca depois. Mas esse casamento terminou, briga de reforma. Pode ver. Estressa muito, amiga, estressa muito. É muita coisa pra decidir, mas...
Ai, gente, até quarta-feira?
Até quarta-feira. Quarta-feira, programa para Ureladores. Apoia a gente para você ouvir o programa especial mais polêmico, proibido em 148 países.
Sai.
Beijo,
beijão,
se cuidem.
Gente.
Tchau.
Até quarta. Tchau.